Pode começar leve ou já pode começar a...
Da maneira que você quiser.
Então vamos lá, meu irmão. Já começa respondendo pra galera aqui que a galera quer entender. Doutora Deolane, vai ser presa ou não vai? Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista polêmica. A gente, na realidade, já tá virando canal de entrevista polêmica. E se é para falar de polêmica, eu não podia deixar de entrevistar hoje o cara que é o advogado trabalhista mais polêmico da internet hoje. Esse cara cresceu no TikTok falando de jovens senhoras, não é?
Verdade.
Jovens senhoras. Mas teve uma treta muito louca aí que eu chamei ele hoje aqui para falar, que é com a doutora Deolane. Então eu queria trazer aqui hoje para contar essa história para a gente, doutor Armando Escudeiro. Tudo bem, doutor Armando?
Tudo bem, tranquilo. Vamos lá, vamos começar aí.
Vamos começar?
Perguntas, vamos.
Você pode começar leve ou já pode começar a...
Da maneira que você quiser.
Então vamos lá, meu irmão. Já começa respondendo para a galera aqui que a galera quer entender. Doutora Deolane, vai ser presa ou não vai?
Bom, deixa eu te explicar. Eu não estou fazendo juízo de valor. Tá certo? Mas eu quero deixar bem claro, a bem da verdade, que existe processos e do próprio Ministério Público averiguando uma série de irregularidades. Um exemplo, aquele vídeo que eu fiz,
sim,
da Deolane, aquilo já foi uma coisa que já era público e notório, já estava saindo na imprensa. Inclusive, o tal de Cabrini falou da questão do envolvimento dela com facção. Isso não foi criado pelo doutor Escudeiro. Isso já estava sendo noticiado. Eu até fiquei surpreso. Ah, doutor Escudeiro vai responder um processo. Eu não tenho medo de processo, sou advogado, eu tenho 30 anos de direito. Então, o processo, para mim, não me assusta. Eu vou. Agora, eu acompanho. Entendeu? Eu não tenho nada contra a Deolane. Eu só acho que ela já é uma senhora, eu não tenho interesse nenhum nela, como homem, já é uma senhora que já passou dos 30 anos, já é uma jovem senhora. Se ela pensa que é isso, não é nada disso. Eu falei dela porque realmente eu achei que eu tinha a necessidade de falar os fatos, porque é inadmissível ela ficar esnobando uma série de fatos, de casa, de dinheiro, de carro. Estava achando que a imprensa ia deixar barato. Ela só apareceu depois da morte daquele MC, né? MC o nome?
É, MC Kevin.
Eu quero...
Para você que não está entendendo do que ele está falando, Doutor Escudeiro lançou na internet um vídeo falando da doutora Deolane, que ela tinha um suposto envolvimento com facções criminosas. Esse vídeo viralizou e ele teve a notícia esses dias que a doutora Deolane estava o processando devido a esse vídeo. Qual a repercussão que esse vídeo deu nas tuas redes sociais? Você teve muito hater lá, muita gente falando...
Teve muito, demais, cara. Eu fiz o vídeo, ele bombou, e agora eu respondi sobre a questão do processo, não sei nem o nome do advogado, ainda não fui notificado pelo oficial de justiça, nem online, nem nada. Mas que eu fiz um vídeo respondendo, dizendo que não tinha problema nenhum, pode processar. Eu achei até que ela pediu pouco, 20 mil de danos.
20 mil reais de danos?
Ah, pedindo 20 mil de danos, porra.
Mas o que ela alegou no processo? Exposição, vexatória, alguma coisa?
Eu vou ter que provar em juízo realmente o que eu disse tem a ver, né, cara, com os boatos e com as relações na imprensa que é divulgada. Os fatos, isso aí é público notório, todo mundo sabe que ela advogava para comando e tal, tal, tal. Então isso não é surpresinha, não adianta ela tirar uma onda de que, eu sou advogado. Ela não fala nem termo jurídico, cara. Eu não vejo ela usar um termo jurídico. O vocabulário dela é pobre. Para mim, ela fez o curso de direito, passou na OAB. Não vejo um processo dela.
É, se ela tem OAB, não tem como não falar que ela é advogada.
É, exatamente.
Ela é advogada.
É, exatamente. Entendeu?
Mas a gente não vê a atuação dela, é isso que você está se referindo, né?
Ela, porra. Mas estou aguardando, não tenho receio de nada, não tenho medo de nada. Tô de boa.
Porque ela tá na fazenda, né? É. Provavelmente
eu,
ela
inclusive,
deve...
Inclusive fiz o vídeo falando, quando você sair da fazenda, eu também, porra.
Eu quero deixar aqui também pra doutora Deolane que a gente sabe que toda a história tem dois lados.
Não é verdade.
E deixo o espaço aberto aqui pro direito de resposta. Se você quiser, tá feito o convite pra dar uma entrevista aqui pra gente.
É, o direito ao contraditório.
É isso aí, entendeu?
É constitucional. E o que eu fiz falando sobre essa questão é o direito, cara, de expressão. Tá na Constituição Federal. Todo mundo sabe, então não houve nada demais inventando calúnias sobre um assunto que já está ventilado na imprensa, pô.
E o doutor Escudeiro hoje é advogado trabalhista, né? Atuante hoje, tem escritório de advocacia.
Pô, cara, eu advogo só contra banco. A gente, no escritório, é só contra banco. A gente faz reintegração de funcionário da Caixa Econômica, é Banco do Brasil, Itaú, todos esses bancos. A gente trabalha.
E como que nasceu o Doutor Escudeiro TikToker?
Cara, isso foi do nada. Do nada o cara pediu: pô, Escudeiro, você podia abrir uma conta, né, numa plataforma do TikTok? Eu fiz. Eu quero dizer para vocês que eu não ganho nada. Dinheiro nenhum. Não peço brinde, presente. Eu tô no TikTok porque eu gosto, me distrai, me divirto, me ocupa a mente, entendeu? Eu não sei qual vai ser as minhas pretensões futuras junto à internet, mas eu estou fazendo isso assim muito, com muita vontade, entendeu? Eu gosto de responder, ficar entrando em contato com as pessoas da rede social. Então, eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, eu estou abraçando isso de uma forma assim que possa ser útil.
Entendi.
Entendeu? Que possa fruir. É, plantar uma semente para colher o fruto futuramente. É exatamente isso.
Quando você criou essa rede social, você já tinha na cabeça que você ia gravar? Porque você viralizou nas redes falando da jovem senhora. Conta um pouquinho dessa história para gente. Isso é real? Isso é um personagem?
Não, isso é o seguinte, não deixa de ser real. Por exemplo, se eu fosse falar da Deolane, ela é uma jovem senhora. Por que que eu falo da jovem senhora? Porque o homem, por grande maioria, ele se interessa na mulher até aos 28, 29 anos. Passou de 30 anos, é uma mulher problemática. Por que problemática? Porque ela já tem ex, ela já foi casada, ela já tem filho. Então, o cara, ele procura sempre uma mulher que vai trazer a ele uma condição favorável. Não aquela pressão de mulher. Agora, tu pega uma mulher de 30, uma jovem senhora, vai ficar ligando o ex toda hora. Eu chamo o ex, cara, de zumbi. Quando você pensa que o filho da puta tá morto, o cara aparece. Que é a porra do ex.
E aí quer rolar um flashback?
Aí, o cara tá sem ninguém, já quer pegar a mulher de novo. Então, por isso que eu pergunto logo. Tá casada, já foi, que eu não pego.
Não é sabe? Mesmo? Não, só não. Gosta das novinhas?
Novinha, só mulher nova.
E quando que passa da validade? Qual a idade que passa da validade? Ó,
pra você, cara, pegar uma mulher pra empurrar o carrinho da pipoca, legal. Depois de 30 anos, não dá, não.
Não dá mais, não?
Dá, não. Tá cheio de... Ela tá cheio de ressentimentos, de relacionamentos negativos. Tá sempre precisando do homem com interesse em morar bem, de tirar carona. Aí chega na sexta-feira, já começa a pedir pix para poder ir pro salão, se arrumar de novo. Pô, não quer isso, cara. Cara, não quer isso, pô.
Eu vi que você contou várias histórias lá. Qual foi a história mais engraçada que você contou lá, que você viu que o vídeo explodiu lá?
Pô, cara, olha só. Eu falo da jovem senhora de uma forma... Eu acho que elas até já aceitaram isso.
É mesmo?
É, até já aceitaram. Antigamente era muito difícil, era muito criticado e tal.
É, porque mas isso acabou pode te taxar como machista.
Ah, exatamente, exatamente. Mas virou um negócio assim já costumeiro, entendeu, cara? O pessoal já se diverte com essa situação. Tanto é que eu vejo nas minhas redes sociais as mulheres, olha, eu odiava esse cara, eu não gostava dele, hoje eu adoro. Porque ela viu que é real, é verdadeiro. Porque hoje você pega uma mulher, cara, eu posso falar até dessas mulheres que estão nesse programa da Fazenda, que você vê, cara, de hoje em dia, isso é claro aos olhos. Você pega uma mulher sem estar pintada, você às vezes nem conhece que aquela mulher foi a que ficou contigo na noite.
Se desaparecer, ninguém acha, né? Porque não, o retrato falado é uma coisa e na realidade é outra, né?
Reboco no rosto, pintura, dente de lente de dente, supercílio, aplique no cabelo. Meu amigo, é uma fantasia. Então eu olho, que às vezes você tá doidão, pega uma mulher, leva para casa, ela é linda, chega de manhã, tu vê que a mulher não é aquela. Aí a gente para ela, pô, você que saiu comigo ontem à noite, entendeu? E como você mora de frente pro mar, ela já vem pronta para ficar sexta, sábado e domingo.
De biquíni.
É, já tem que mandar embora, porque, porra...
Não dá, né?
Não dá, pô. Ela vem pronta para ficar já no apartamento. Não quer sair.
Caraca, muito louco, meu irmão.
É, muito?
É. Eu vi que você é separado, né?
Eu já me separei 5 vezes.
Cara. 5 vezes, né? A família, filho, eu vi que deu uma treta com a tua família toda aí, mas quando começou essa repercussão na internet, pessoal falando mal, eu falo, cara, meu pai tá louco, meu tio tá louco, como que era a repercussão dentro da família?
Bom, cara, olha só, eu tenho 5 filhos, cara, e 2 são advogados, né? É, então eu tô com um problema seríssimo, porque chega até a ser triste falar, eu fiz de tudo, como eu faço até hoje para os meus filhos. Todos. Todos têm casa. A mãe que eu me separei tem casa para morar, que eu dei. Eu dei faculdade, eu dei curso de inglês, eu dei viagem, eu dei carro, eu dei tudo para os meus filhos, cara. E fui surpreendido aí com 2 filhos. Acho que questionando. Eu já estava pensando que eu ia ter outro filho com uma outra mulher e eles ficam pensando como é que vai ser a situação na hora. É tudo a ganância do dinheiro.
Você acha que o dinheiro ele não fez bem para a tua família?
Pô, cara, o dinheiro me fez bem, cara. Eu vou falar uma coisa para você aqui bem no particular. Bom, eu fui pego em malha fina pela Receita Federal. Está até aqui no meu telefone, eu posso até mostrar. Eu tive que pagar a Receita Federal, cara, 10 milhões de malha fina.
De imposto?
De imposto.
Sim.
Tive que botar bens, arrolar bens, uma série de coisas para pagar essa dívida junto à Receita Federal. Cara, a vida é assim, cara. A vida ela tem altos e baixos. Todo mundo passa por questões problemáticas na vida.
Eu perguntei a questão se te faz bem. Não é nem uma questão de felicidade pessoal.
Ah, faz bem, pô.
Porque você vê muita situação hoje de homens que falecem, deixam heranças aí, e a família, ao invés de dar um legado, ou dar continuidade naquilo que o chefe da família fez, aquilo vira um inferno. Aquilo vira briga, vira morte. E, às vezes, o dinheiro acaba destruindo a própria família ao invés de trazer a felicidade. Bom, que o cara tanto buscou.
Eu vou falar para você francamente. Eu de 5 filhos, eu só considero 3 agora.
E você expõe isso na internet, né? Você expõe isso na internet. Pô,
os filhos traidores, cara. É como Judas traiu Jesus Cristo. Eu comparo traidores. Morou junto sob o mesmo teto e montando uma farsa para poder te derrubar. Só o que interessa é a grana, é o dinheiro. É ir para a Grécia, República Tcheca, Hungria, assistir Copa do Mundo na Alemanha, que eu levei. Aí chega na Grécia, eu alugo jet ski. Eu faço tudo, cara. Tudo. Quando chega o momento em que ele sente que eu não estou mais para liberar, porque o cara já está com 31 e a mulher já está com 29, tem uma hora que tu tem que sair para correr atrás do teu, cara.
É.
Aí monta que ele comprou, sabe? Começa a botar aquelas armadilhas para te foder. Para você ter uma ideia, eu tô com 5 ocorrências policiais. 5. De filho.
De filho?
De filho. Tudo orientado por aquele meu filho lá de São Paulo. Não vale nada. Vale nada.
Mesmo?
Nada.
Tudo pedindo indenização.
Tudo.
Querendo parte do dinheiro.
Proteção protetiva. Cara, eu nunca bati em um filho, cara. Nunca bati em um filho. Nem na minha filha. Pô, eu tratava a minha filha como uma deusa. Eu não tô falando nome. Eu tô dizendo que eu tenho mais de uma filha. Então, eu não tô falando de filho, eu tô falando nome. Pô, dei tudo para essa joia, roupa, carro, casa, viagem, Orlando, tudo que você possa imaginar. Chegou um determinado momento, o que, que ela fez? Porque eu tive que comprar tudo em nome da minha mulher. Por quê? Porque eu não podia botar mais no meu nome. Eu estava com o processo da Receita Federal. Então, se eu tivesse que comprar um apartamento, eu tinha que botar no nome dela. Acredito eu que ela que criou olho grande, achando que a mãe ia ficar com o apartamento sozinha, ela esqueceu que existe uma união estável. Eu tive que entrar no processo de união estável para pedir a partilha do bem. Dividir tudo. É de direito, é de lei. Ela não, ela achou que ia ficar com o apartamento só para ela de frente ao mar, apartamento de 3 milhões.
É mesmo?
É meu. Sou herdeira única. Camarada, ela deu um tiro no pé. Se ela tivesse ficado quieta, ia ficar do jeito que estava ali. Mas não, o olho grande cresceu. O olho grande cresceu. Não só dela, como da mãe dela, da avó, da irmã, todos ali, cara. A situação vai ser resolvida na tramitação processual. Aí tudo vai ser resolvido.
Você, como pai e como chefe dessa família, você acha que foi você que errou em alguma situação? É, vou resumir essa pergunta. Se você tivesse que voltar há 30 anos atrás, na criação deles quando pequeno, o que você faria diferente?
Nada diferente. Eu eduquei, eu dei escola, as melhores escolas da Barra, Santo Agostinho, curso de inglês, tudo eu dei. Agora, se eu tenho envolvimento com outras mulheres, é um problema meu, o dinheiro é meu. Ele não tem que se meter nisso. Porque eu vivi 30 anos, cara, com a mãe dela. Agora que a mãe dela vem questionar isso, 30 anos, porque sentiu que ia ficar bom pro lado dela. Então, eu não tenho que me queixar disso. Eu não tenho que me arrepender de nada. Eu dei tudo que eles queriam. Chega uma hora que não dá mais, cara. Você tem que ir para trabalhar. Aí você vê que aquele filho que você criou não vale nada. Não vale nada. É. Quer bancar o bom moço. Ah, sou da internet. Eu não vivo de patrocínio de internet. Ele vive. Então, eu não tenho que me preocupar. Agora vai para a internet falar mal de mim, cara? O cara devia ter vergonha. Não tem. Chegou lá, fala o que quer. Quem fala o que quer também vai escutar o que não quer.
Você deve estar se perguntando por que ele entrou nesse assunto. Ele tem um vídeo no TikTok com quase 2 milhões de visualizações.
5 milhões.
5 milhões de visualizações contando a história dos filhos. A hora que ele começa com essa treta toda, isso virou já um caso de família na internet.
O pessoal gosta de treta e fica vendo os vídeos.
Gosta de treta, né? Gosta. Cara, eu sou um cara muito família e eu torço para que você se dê bem com teus filhos e um dia você consiga resolver isso.
Olha, cara, bem com meus filhos eu não vou me dar mais. Porque quando você é traído, esse sentimento fica dentro, guardado.
Mas pai, cara.
Então não adianta você dizer, ah, eu te perdoo, porque de dentro não vai sair mais, cara.
Entendi.
Não adianta.
Eu acho que o tempo vai dizer isso pra você.
Eu acho que
é prematuro ainda pra você falar alguma coisa
com relação. Não, eu sou um cara... É. Eu sei realmente aquilo que sinto, sei o que falo. Eu já tenho experiência bastante. Pô, cara, eu trabalhei no meio do sistema prisional. Então, cara, é evidente que você vê que tem casos de filhos que têm pai bandidos que estão dentro do regime prisional, respeita o pai. Não é porque o pai é um criminoso que está preso que eles deixam de ir lá visitar o pai.
Entendi.
E eu não cometi nenhum delito de crime. A questão é a ambição, é o dinheiro, é se vai gastar, se vai torrar tudo, se está com novinha, se não está com novinha. O problema deles é a mulher. É saber com que mulher que eu estou andando nesse momento. Está entendendo isso?
Entendi.
Eu não tenho culpa. Se eu, cara, saio com uma garota, é porque eu não tenho mais nada de relacionamento com a mãe da minha filha. E se a mãe da minha filha viveu comigo tantos anos e nunca reclamou disso, é porque ela sabia que eu não tinha relações nenhuma de marido e mulher comigo. A gente vivia sob uma união estável de interesse.
E quando você começou a divulgar esses vídeos aí com essas garotas novas, você contando as histórias, Assim que eles perceberam essa exposição ali e começaram a ver esses vídeos viralizando, o que, que eles acharam? Rolou muita treta aí na família?
Porra, aquele vídeo que daquela garota que deu, acho que 140 milhões de visualizações, foi um negócio absurdo, né?
A última que saiu em todos os jornais? É, da saiu, polêmica lá que porra, você gravou
tinha,
o vídeo?
Tinha amigo meu na Inglaterra, na Itália, ligava o escudeiro, teu vídeo tá rodando aqui, rolando aqui. Bom, cara, aquilo ali foi um relacionamento de fetiche, não meu, da minha parte. Você sabe que se uma mulher pede uma determinada relação e você não faz, ela vai procurar outro. Até achar o cara que venha satisfazer ela.
Vamos lá. A menina que rolou aquele vídeo era uma namorada ou você conheceu aleatoriamente
não,
e rolou?
Não, ela tava comigo uns...
Porque dois, o papo que rola é que ela não. tinha um relacionamento.
Não, filho. Não, casada. Era casada. Garota genial. 100%. Gente boa mesmo. Ela foi infantil, pegou o vídeo, pegou o telefone, emprestou para uma amiga para fazer print no banheiro, né? Fazer aquelas fotinhas que ela faz.
Foi ela que filmou? Ou foi você?
Não, dá para ver que foi que ela estava filmando. Uns fui eu que filmei, outros foram ela. Aí viu o vídeo, devia não gostar dela, jogou na internet, pô. Eu fui surpreendido porque ela me avisou, ó, escudeiro, o vídeo estourou. Aquilo caiu como raio. Não tinha nem mais como sair, cara. Já estava compartilhado, não tinha mais jeito.
Parece que os vídeos ainda rolam até hoje. Eu vi matéria no jornal até hoje.
Eu acho que está até hoje, mas até, graças a Deus está meio esquecido, entendeu?
Como? Aí depois desse podcast, o nego vai lá caçar.
Vai. Joga no Google, aí no Google diz tudo.
Vai lá caçar. É. A imprensa te bateu muito por causa desse vídeo, né, cara?
Muito, muito. Graças a Deus ela foi... Ela mesmo declarou que não foi nada forçado, que foi de livre e espontânea vontade o ato e tal. E a garota é genial.
A gente teve um caso até bem parecido com o ex-vereador Gabriel Monteiro.
Exatamente.
Né? Foi. Que teve uma situação parecida. O dele, possivelmente, era uma garota de 15 anos de idade. Né? Ele está tentando provar que ele não sabia a idade dela, tudo. A garota já provou a idade. Mas, assim... Você que é um doutor da lei, né? Existe algum crime em filmar essa situação como o senhor fez? Eu sei que o crime é filmar menor de 15 anos, isso aí eu sei.
Está previsto dos preceitos legais do Código Penal.
Sim.
Isso aí não tem jeito.
Mas uma maior de idade. Não, parece que o crime é divulgar e filmar
não,
você.
Se houve o consentimento, não tem crime previsto. Sim. Se houve o consentimento do vídeo... Claro que você não vai se expor. Eu, no caso, um advogado, vou me expor no vídeo daquele. Tá vendo que não fui eu que postei aquilo.
Caramba.
Cara, eu não podia nem sair na rua, cara. Pô, eu tive um caso que eu fui jantar, chegou três mulheres lá, falou, tem que estar comendo, é merda, vai ficar jantando comida, cara. O negócio, cara, feio, tinha que andar com segurança, cara.
Que louco.
Loucura. A internet é loucura. Se você não souber... tratar a internet de forma respeitosa...
Ela pode te afundar. Da mesma forma que te levanta, ela pode te afundar.
Pode te levar para a desgraça. Entendi. Até caso de morte. Quando uma mulher casada, você saiu com ela, jogou na internet. É perigoso, né?
É. Eu vi até nos tweets que ela mesma assumiu a parada.
Ela assumiu.
Assumiu a parada e...
Assumiu. Mulher!
Eu
de respeito.
E tal, assumiu a responsa dela, meu irmão. Não adianta depois tentar... se vitimizar, meu irmão, não. O ato foi feito, assume a tua responsa, errou, acabou.
Exatamente.
Entendeu? Se tem uma audiência, pede desculpa. Eu tô passível de erro aqui também. O dia que eu errar, meu irmão, eu não vou ter problema nenhum em ligar minha câmera e falar assim,
humildade,
meu irmão, errei nessa situação, quero me desculpar e acabou, entendeu? Porque a internet, ela te condena, ela te julga. Entendeu?
Da mesma maneira que ela vai te elevar, ela vai te botar você no chão, cara.
Na tua profissão ali, junto com teus clientes.
Não me atrapalhou em nada.
Não te atrapalhou em nada, não, porque as pessoas já te conhecem, né?
Ah, me conhece, o profissional não tem nada a ver. Eu nem tocava no assunto.
Nem umas piadinhas de amigo? Não, de amigo.
Depois, assim, tomando uma cerveja e tal, falar, pô, escudei daquele vídeo, mas também morria, entendeu? Não ficava, não houve abuso, não me prejudicou em nada, nada. Porque aquilo que você faz, se você domina, é o que eu digo para as pessoas na internet quando eu faço meu TikTok. O cara quer ser advogado, quer ser um advogado de sucesso, ele tem que ter especialização. Então não adianta o cara dizer que é advogado que faz família, faz tributário, faz civil, faz trabalhista, direito internacional público. Pô, é clínico geral. É igual o cirurgião. Quando você procura um médico, ele é o cardiologista cirurgião. Aquele ali domina aquela questão e aquela situação problemática que você está procurando um paliativo. É a mesma coisa o advogado. O advogado chegar e dizer, ah, eu resolvo tudo, faço tudo, não vai ter sucesso. O meu caso é trabalhista. Foi mandado embora por justa causa, roubou o banco, fraudou, falsificou a assinatura, é comigo. Eu adoro fazer processo de causas impossíveis. É aquelas causas que os advogados não querem. E é essas que você ganha dinheiro. É nessas em que você enriquece. Porque vai para o tribunal, demora 2 anos, 3 anos, quando vai chegar para calcular, para pagar, entrar na execução do processo, você vai ver a quantidade de dinheiro que você vai receber.
É, e os bancos, ele tem um patrimônio...
Paga na hora, banco não parcela, banco paga.
É, porque tem um patrimônio absurdo e você tem garantia ali que você vai receber.
Garantia do recebimento.
É, quantos anos de profissão?
Hã?
Quantos anos de profissão?
Pô, cara, eu tô uns 30, mais de 30 anos, cara. É. Eu fiz a minha vida, sustentei todos os meus filhos, dei tudo para eles, tudo trabalhando na área jurídica.
E hoje sempre foi garotão assim, sempre foi louco assim, sempre foi cheio da tatuagem.
É, a tatuagem, eu comprei moto da Harley Davidson porque eu vi um grupo, sempre gostei, eu gosto de carro conversível, eu tenho carros assim, eu gosto de curtir. Não é que eu tenha medo de ficar velho. Velho, eu já estou velho. Mas eu quero chegar à minha idade bem, curtir. Cara, tem coisa melhor que uma garota chegar e dizer, pô, tu tá bonitão, boa pinta, cabelo grisalho. Pô, não é bom? Não é bom isso?
É. Você pode ser considerado o velho da lancha?
É. Não, nem digo, até porque eu tenho medo de malha ainda. Você que mora perto da praia, você não vai me ver. Eu vou à praia e tudo, mas não sou homem de mergulhar. Eu não tive tempo de aprender a nadar. Eu sou um zero dentro d'água.
E teu futuro na internet aí, cara? O que você pretende?
Amado, olha...
Pretende fazer aí? Porque essa exposição vai crescer cada vez mais, né? É. Os teus vídeos têm rodado cada vez mais. Eu tenho acompanhado lá. É um mais engraçado que o outro. Primeiro vídeo que eu assisti teu, eu confesso que eu falei, cara, esse cara é louco. E você tava num calçadão da Barra da Tijuca, eu falei, esse cara ainda é meu vizinho aqui, cara. É. O que esse cara tá falando? Ele falou, aí, meu irmão, se você é jovem senhora, não me perturba não, que eu gosto de novinha. Vem querer falar comigo. Eu falei, meu irmão, o que esse cara tá falando? Eu achei que tu ia ser execrado assim na internet logo de cara. Eu falei, pô, esse cara... E eu falei, o vídeo rodou, a galera parece que gostou. Então, você acha que isso pode cair para um lado humorístico, assim, ou um lado eles meio sarcástico?
Eles gostam do termo, né, do que eu uso, que é empurrar o carrinho da pipoca, as jovens senhoras falar, porque o homem, se ele tem vontade de falar, mas muitos não têm coragem.
Não fala.
Não tem coragem.
É.
Pô, cara, quem é? Tudo bem, ofende. Pode ser humilhante, não é isso? Mas cada uma dentro daquele parâmetro que ela se encontra e que ela vai se achar. Tá com celulite? Tá. É viável. Tem culote? Tem. Tem estria? Tem. Os peitos estão precisando de silicone? Tá. Os dentes estão amarelos, precisam de lente? Tá. Tem que botar sobrancelha. Pô, meu irmão, quem é que vai querer pegar uma mulher dessa, ter que gastar 80 mil só para consertar essa mulher, se tem umas novinhas toda inteirinha? Para que que você vai pegar uma jovem senhora de 30, já bombardeada, entendeu? Desembolsar um dinheiro que você vai ter que pagar, né? Primeira coisa...
E a novinha não gasta nada?
Mas isso aqui é beber, cara, é vodka. Ela já sai de shortinho, sandália...
Sai pega, muito mais barato.
Pega essas coroas, vem com aquele roupão todo colorido, ridículo, dá até vergonha. Aquelas saias da C&A, cara, da Renner, da Marisa, já viu aquele vestido? Pô, cara, eu tenho até vergonha, nem vou, cara.
Ô, C&A e Marisa, tá na hora de fazer roupa para as novinhas aí, ó. Que os caras estão reclamando aí que só tem para jovem senhora, né? Qual o perfil do doutor Escudeiro, de mulher, a mulher ideal para o doutor Escudeiro hoje?
Bom, mulher ideal, ela tem que ter 22 anos, tem que estar inteira, tem que estudar, tem que estar trabalhando, tem que gostar de se alimentar bem, gostar de coisa boa, entendeu? parar com de usar esses apliques horrorosos que tu vai puxar na hora de fazer amor com a mulher, tu puxa bem aquela porra daquele cabelo todo na mão, aí tu dorme com a mulher, lente num travesseiro, já encontrou isso? Então, já aconteceu, cara. Porra, sai o supercílio, tá lá no travesseiro, a mulher se desmonta.
Quer fazer o teste, leva na praia ou na piscina, o supercílio cai.
Exatamente, exatamente. Tem muita mulher bonita, tem coroas de 30 anos, jovem senhora bonita. É difícil.
É difícil.
Geralmente, ela vai querer um cara com partido bom para ficar pedindo, me dá um silicone, ah, eu queria fazer uma lipo. Cara, eu estou cansado disso, cansado. Eu pago até o silicone, pago até a lipo. Se uma mulher tiver filho comigo, ficou toda estragada, porque geralmente a mulher quando tem neném, né, cara?
Sim.
Ela fica toda detonada, né? Aí eu vou lá, levo no cirurgião plástico e pago.
Faz uma lanternagem, uma pintura?
Faço lanternagem, faço. Tiro as morsas todas. Cheio de morsa, a gente tira as morsas.
E se a doutora Deolane hoje desse uma brecha, hein?
Não, não pego.
Pega não?
Não, eu vi a Deolane na fazenda de biquíni, pô.
Caidinha?
Caidinha. Tá gordinha.
É mesmo? Tá. E no meio artístico aí, a mulher ideal aí?
Ah, cara, uma mulher assim que eu acho bonito. É uma Isis Valverde.
É mesmo?
Uma magrinha, bonita.
Mas já passou da validade, não passou não?
Ah, mas ela tá inteira. Ela é linda, eu sigo ela, ela é linda.
Passou dos 30?
Ela, não sei se ela tem mais não, mas ela é uma mulher assim, com uma beleza, né, cara? Diferenciada, toda se cuida, bota umas roupinhas bonitas, né? Toda sequinha, você vê que ela não tem gordura, né, cara? É uma mulher linda, entendeu?
Só não pode botar a saia colorida, né?
Porra. Vai no Barra Shop, tu vê aquelas mulheres com aqueles vestidão, com aquele corte na saia aqui, achando que vai dar tesão, viu? Aqueles cortes na roupa que vem até aqui em cima. Pô, eu nem olho, parceiro. Nem olho.
É mesmo, cara?
Nem olho.
Mas é isso, meu irmão. Eu fiquei feliz de trocar essa ideia contigo aí. Eu quis fazer esse conteúdo porque eu achei você engraçado demais aí na internet. Né? E eu costumo trazer aqui pessoas que são muito marretadas na internet e que não têm a oportunidade de ter o direito de fala, de falar, de expor a versão dele. Geralmente a internet, quando rotula uma pessoa ali, muito dificilmente essa pessoa vai conseguir expor a versão atual dela. E a gente tem crescido com essas entrevistas, tem dado voz para as pessoas. Né? Aqui a pessoa é livre para falar o que ela quiser. Eu, muitas das vezes, concordo, não concordo, mas não expresso minha opinião. Claro, claro. Eu sou aqui, deixo o espaço totalmente democrático para qualquer pessoa falar. Mas esses vídeos têm bombado muito. E eu, como eu vi tuas entrevistas aí polêmicas, vídeo polêmico, eu falei, cara, eu tenho que trazer esse cara para contar essa história para a nossa audiência entender.
Cara, olha só, eu aceitei o convite, até porque eu tenho acompanhado você no canal do YouTube.
Sim.
E eu vejo que você é um cara que tem uma pretensão assim dentro desse andamento junto à internet.
Sim.
De sucesso, cara. Porque...
A gente está trabalhando para isso, né?
Você faz entrevista com várias outras pessoas e você deixa o convidado à vontade, que muitas vezes não. Os caras forçam você a responder determinadas perguntas. Eu, em última, vou aproveitar aqui e te dar o parabéns, dizer para você que eu torço para que você tenha muito sucesso e você consiga os seus objetivos. E você vai longe, cara. Você está...
A gente crê nisso. A gente tem uma equipe grande hoje aí. Graças a Deus, eu tenho os melhores profissionais do mercado. Você vê a qualidade nossa aí, é surreal. A gente trabalha muito, mas o nosso objetivo é mostrar para a sociedade aquilo que a grande imprensa não mostra. É mostrar para a sociedade a real história de um cara que está sendo taxado como louco, como eu tive a entrevista do Sargento Sansão aqui no canal, um cara que todo mundo na internet está achando o cara como louco. Eu consegui enxergar uma pessoa de coração bom, um cara extremamente inteligente, mas precisando de ajuda. Então, assim, todo mundo só ia na internet marretar o cara, criticar o cara, mas ninguém dava uma oportunidade do cara realmente falar. Eu fiz 4 horas de podcast aqui com ele, tu tem que ver, o cara é inteligentíssimo. Um cara que toda dificuldade dele na cabeça dele é porque ele queria fazer o certo. E isso, meu irmão, ex-policial, tomou muita porrada da polícia e tal, e isso afetou a cabeça dele. E só que, assim, a galera ainda me deu uma marretada na internet falando que eu queria ganhar like. por causa que eu tava fazendo a entrevista com um cara que tava com problema. Não, eu falei, cara, eu não queria ganhar like, fazer entrevista com o cara que tava com problema. Eu queria que as pessoas conhecessem o Sansão por trás de todos aqueles vídeos que viralizam na internet, que chamam ele de louco. Pô, esse cara é maluco, esse cara tá em surto, esse cara tá isso. Pô, o cara chegou aqui, trocou 4 horas de ideia comigo, o cara falou coisa aqui que eu não vi pessoas especialistas falarem. Então eu falei, cara, eu vou mostrar esse lado da internet. Eu quero que esse canal seja para isso, mostrar o lado das pessoas que, meu irmão, são ali marretadas na internet, são rotulados e não têm oportunidade de falar. É.
Mas entendeu? A internet, ela dá oportunidade, sabe, cara? É um canal, você está virando que o YouTube, o TikTok, o Instagram virou um programa de televisão. É como se você estivesse acompanhando uma novela.
É isso
aí.
Você
vai lá, vai fazer live hoje, todo mundo me cobra live. Todo mundo me cobra. Eu parei de fazer live. Eu fazia live todo dia, porque eu estava enjoado da pergunta. Lula ou Bolsonaro? Eu cheguei e disse assim, olha, eu não voto para presidente. Por quê? O pessoal me perguntou. Porque eu não voto, eu deixo que vocês aí que estão assistindo a plataforma do TikTok escolham o seu candidato.
Sim.
Porque eu vou torcer para o pior, aquele que fizer cometer mais irregularidade de respeitando a Constituição Federal, é onde eu entro com as medidas liminares, mandado de segurança, ação popular, é onde o advogado tira o seu ganha-pão, que são seus honorários. Então, o pior, presidente, para os advogados,
é bom.
É o que é bom. Entendi. Então, fica difícil deles entenderem isso. Então, nós, profissionais que trabalhamos na área do direito, a gente vive como os médicos. O médico vive da doença e o advogado vive da desgraça das pessoas.
É, outra coisa que acontece muito na internet é o julgamento. Eu não posso abrir aqui um vídeo, falar de uma pessoa e criar um julgamento por ela. Eu, quando faço os conteúdos para minha audiência, muitas das vezes nos títulos eu boto lá, tirem suas próprias conclusões.
É, claro.
Tá entendendo? Eu fui militante político bastante tempo, mas o conteúdo político hoje é muito difícil de rodar nas redes sociais. Então eu não me posiciono mais politicamente. Mas as minhas atitudes, as coisas que eu falo aqui, as pessoas, você pode tirar suas próprias conclusões.
O que é bom para você? Você botar um vídeo tem que viralizar quanto?
Cara,
a média para você boa?
É, eu
no
eu,
teu canal.
Eu não me foco muito em métrica. Né? Eu tenho uma audiência, desde quando eu comecei o canal, eu já tinha algumas pessoas que acompanhavam o trabalho que eu fazia, até com o Gabriel Monteiro, com outras pessoas, os fã-clube do Gabriel Monteiro, o pessoal, todo mundo me seguia, gostava de mim. Então, assim, o meu maior intuito não é nem ter uma métrica absurda no canal, que eu sei que isso vai acontecer. O meu intuito é oferecer conteúdo de valor para a minha audiência. É o cara poder entrar na internet e falar assim, vou assistir esse canal porque esse canal tá publicando uma parada que ninguém falou. É. Tá entendendo? Então assim, porra, meu irmão, todo mundo entrevistou o fulano de tal, né? Todo mundo entrevistou o Whitson. A gente fez pergunta pro Whitson aqui que a imprensa não faria.
Entendi.
A gente confrontou o ex-governador aqui de forma que ninguém confrontaria. Mas era um bate-papo. E a gente foi claro com ele.
Tá no YouTube. Vou ver.
E ele veio ciente, a gente falou para ele, ô Whitson, a gente vai bater um papo franco. Vamos bater um papo franco? Aqui você tem liberdade para falar o que você quiser. Eu em nenhum momento vou expor na sua opinião, mas você tem liberdade para falar para a nossa audiência o que realmente aconteceu nessa situação. E ele falou o que realmente aconteceu nessa situação. Então eu tento trazer aqui um confronto do lado do povo. O confronto do lado de quem está do outro lado
Representa o povo e a pergunta que eles gostariam de fazer
e
não estão presentes.
Se um dia eu trouxer aqui um presidente da República aqui, entendeu? Que eu creio que um dia a gente ainda vai entrevistar, eu vou perguntar a ele o que a população está querendo perguntar e a imprensa não pergunta. Esse é o intuito do nosso canal. Entendeu? Então, assim... muitas das vezes eu sou franco com o entrevistado, eu falo, meu irmão, vem, eu não faço ao vivo, geralmente por questões políticas do YouTube, com medo de acontecer alguma coisa ferir as políticas do YouTube, a gente faz editado, mas nenhuma resposta do entrevistado que não fere a política do YouTube, eu edito, ela vai integral, entendeu? Então o intuito é esse, eu creio que a gente vai fazer um trabalho bom, e a gente já está fazendo um trabalho bom, nosso crescimento é absurdo aí, com 7 meses de canal. E não tenho dúvida que daqui a pouco aí a gente vai ter grandes celebridades aqui confrontando essa galera. Trabalhar. Você já é um cara que está aqui hoje, eu só te conhecia pela internet, para a gente é uma honra poder estar aqui hoje. Você poder contar a tua história. É, entendeu?
Vou fazer um trabalho aí.
Agora, manda um recado aí para a jovem senhora e um para as novinhas aí, ó. Dois recados.
Bom, o recado que eu vou mandar vai ser o recado para as jovens senhoras. Pô, se moderniza, se cuida, se trata, esquece o ex. Nenhum homem vai querer ficar com uma jovem senhora que a todo momento fica falando do passado. Pô, cara, eu vou contar um fato que aconteceu comigo aqui. É. Eu estava com uma menina, uma jovem senhora. Pô, mandei ela ir para o shopping, comprar roupa. Ela fez, porque nós íamos uma festa, ela fez unha, botou som. Pô, camarada, ela pegou, printou, mandou para o ex. Mandou para o ex. Isso é sério. O ex, para me sacanear, me mandou aí, bobão, tá comprando aí, ó, tá montando ela, caramba, eu recebi a foto.
Caramba, cara, tu preparou o bolo para o outro comer.
Pô, cara, eu mandei embora, na hora. Mandei embora. Porque a mulher, cara, ela tá contigo, essas jovens senhoras, mulheres de 30 anos, mas não esquece. O ex.
O ex.
Não esquece, tá sempre falando dele, lembrando. Você leva no restaurante, eu já estive aqui com ele. Aí você vai pro motel, eu já estive aqui com ele. Pô, não tem como, né, cara?
E a roupa, da jovem senhora? Para com a saia listrada.
Camarada, geralmente ela vem com aquele sapato de 15 centímetros, já viu? Branco, horroroso, cara. E porra, vai na loja aí, compra aqueles vestidos gigantes, parece uma cortina. Né? É. Geralmente parece aqueles pano de estofado de sofá. Vem com aquele corte aqui na frente, queria tirar uma onda de gostosa. O nego nem chega perto, cara. Tu viu o tamanho da unha? A unha é de 5 centímetros. Camarada, eu conheço logo, por isso que eu prefiro as mulheres novas.
E as novinhas, o recado para as novinhas.
Então, a novinha é genial, cara. Estão sempre na calçada, rindo, brincando, bebendo, com a caixinha de isopor. É baratinha, aí tu leva, vai pra praia. Pô, é um outro nível de mulher, cara. É um outro nível de mulher. E você só vê aquilo que você gosta, né, cara?
É.
Você não vai encontrar os seus olhos, não vai achar estria, não vai achar culote, celulite, não vai achar peito mole, não vai achar barriga caindo em cima da calcinha, não vai achar nada.
Agora, vai achar uma calcinha cor da pele, né?
Pô, tá maluco, cara. Então não adianta, eu fico debatendo nisso, sabe, cara? Aí ficou o que aconteceu na internet, mas até algumas já até viraram minhas amigas, sabia? Muitas,
é
muitas,
mesmo?
Muitas.
Tu deve dar dica de moda, cara. Eu acho que tu deve dar dica de moda para jovens senhoras aí na internet.
Não adianta, cara. Falta dinheiro para elas comprarem. A loja dela é C&A mesmo. É Renner, é aquele, a loja de sapato de Santini.
De Santini?
Aquela andou um dia, no outro dia tá sem a sola. Sabe qual é, né? Ridículo.
Cara. Eu não vou falar mal de ninguém aqui, não. Que vai com os caras aqui a fazer um patrocínio depois, a gente tá aí.
É isso aí.
Doutor, obrigado pela tua presença, meu amigo.
Um abraço.
Feliz aí de te conhecer.
Pô, que bom, cara. Também entendeu? Gostei de falar com você. Vamos se encontrar.
Porta tá aberta. A hora que quiser vir explicar as tretas aí.
É. Se tu quiser participar de uma live ou fazer live.
Vambora.
Eu te chamo.
Vamos fazer um conteúdo junto lá.
Um abraço pra você aí.
Arrumou as três jovens senhoras lá, umas novinhas.
Vamos fazer uma festinha.
Tá bom? Valeu, meu amigo. Gente, fica até a próxima entrevista. Se você curtiu esse conteúdo aí, tem um botãozinho embaixo aqui do vídeo chamado Valeu Demais, cara. Valeu demais. Você deixa um coraçãozinho lá e você pode doar alguma coisa pra gente dar continuidade nesse trabalho. Se você deixar R$1, R$2 lá, já ajuda a gente pra caramba. Então deixa um Valeu Demais lá pra gente valorizar a nossa equipe aqui, todo mundo que trabalha, tem um grupo gigante aqui por trás disso. É uma estrutura cara, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir bancar isso até a gente sobreviver aí da internet. Mas enquanto a gente não consegue, a gente precisa de você. Então, se você tem curtido o nosso conteúdo, deixa um valeu demais, deixa um comentário, curte e compartilha para todo mundo aí conhecer o Dr. Escudeiro.
Valeu.
Valeu, um abraço. Até a próxima entrevista.